Podcast Unesp.
O especialista em aviação e influenciador Lito Souza foi diagnosticado com a doença Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa extremamente rara, grave e de evolução rápida. Conhecido nacionalmente por desmitificar o setor aéreo e ajudar milhares de pessoas a perderem o medo de voar, o criador do canal Aviões e Músicas enfrenta agora a principal batalha de sua vida. O caso mobilizou a internet, a comunidade médica e autoridades brasileiras na busca por tratamentos experimentais. Os agentes causadores da doença chamam-se prions. Tratam-se de proteínas anormais que se multiplicam no cérebro e destroem os neurônios. Antes de se tornar um fenômeno digital com mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, Joselito Geraldo de Souza, o Lito, construiu uma sólida carreira de quase 40 anos nos hangares da aviação comercial. A revelação do diagnóstico ocorreu neste último mês de agosto, por meio de sua esposa e sócia, a Mila. Poucos meses após iniciar o tratamento contra um câncer de próstata, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos involuntários, como tremores e perda de controle motor no braço. Após exames mais complexos, confirmou-se a DCJ. A partir de então, a família iniciou uma grande mobilização internacional para tentar incluí-lo em testes clínicos de medicamentos promissores e experimentais no exterior. Cientistas e instituições de ponta dos Estados Unidos demonstraram surpresa e interesse pelo nível raro de cognição mantido por Lito. Diante do drama, o Ministério da Saúde do Brasil também passou a articular contatos internacionais para avaliar a viabilidade de tratamentos compassivos fora do país. Vitor Engrácia Valente, professor especialista em Ciências da Saúde e Comunicação Humana do Departamento de Fonoaudiologia do campus da Unesp em Marília, analisa aspectos do caso Lito Souza.
O caso do Lito, ele chama muita atenção porque ele vai reunir três elementos importantes. Uma doença que é extremamente rara, uma evolução neurológica que é muito rápida e aí uma mobilização pública que está indo em busca de tratamentos experimentais. Mas é importante a gente equilibrar a esperança e o rigor científico, né? A gente ter racionalidade. Porque essa doença, ela continua sendo considerada uma doença fatal. E ela não tem tratamento comprovadamente capaz de interromper a progressão dela. E ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento diferente. Porque pela primeira vez, existem terapias direcionadas ao próprio mecanismo molecular da doença. E aí chegando aos estudos em seres humanos. No caso específico do Lito, eu gostaria de destacar também que nós conhecemos apenas as informações divulgadas publicamente. Nós não temos acesso ao prontuário, aos exames neurológicos completos ou teste de laboratório. Então, é preciso evitar conclusões individuais, além daquilo que foi confirmado pela família e pela equipe médica. O mais importante é preservar a dignidade, oferecer cuidados paliativos de alta qualidade e, paralelamente também, avaliar de maneira responsável todas as possibilidades de pesquisa experimental. Com base em tudo que a gente tem acesso por meio de relatos públicos, a cognição e a capacidade de comunicação do Lito está relativamente preservado. Mas é que a gente tem como base apenas pelos relatos públicos. Mas afirmar que a lucidez está totalmente preservada, aí precisaria de uma avaliação neuropsicológica formalizada, um exame. Essa doença ela é heterogênea. Apesar de a demência rapidamente progressiva ser uma apresentação clássica, tem pacientes em que os primeiros sintomas são motores, cerebelo, equilíbrio ou visuais também. Tem apresentações inicialmente de ataxias, que é tipo um problema na coordenação dos movimentos. Por exemplo, quando tanto a coordenação e o equilíbrio, eles têm um comprometimento antes de ocorrer a perda cognitiva, que é a parte de raciocínio, memorização, aprendizado. E também tem aquelas apresentações que predominam a disfunção visual. Portanto, uma pessoa apresentar grande comprometimento motor, enquanto ela ainda consegue raciocinar, conversar e entender o ambiente, não exclui a doença. E isoladamente, não demonstra também uma mutação genética específica. Para falar em doença genética, é necessário fazer alguns testes genéticos específicos, um gene específico, o PRNP. A maioria desses casos, clássica, é esporádica, ela não é hereditária. Cerca de 85%, para ser mais específico, exato, são de causas que não conseguem identificar a origem.
E, professor, a família do influenciador relatou que ele apresentou uma discreta, mas real melhora de movimentos em uma das mãos. Como a literatura médica explica essa flutuação de sintomas em uma doença que deveria ser extremamente linear e degenerativa?
Aí é um ponto bem interessante, porque uma doença progressiva não significa necessariamente que cada função vai piorar perfeitamente de modo linear, de modo contínuo, todos os dias. Nessa doença, a tendência global é de deterioração neurológica progressiva, mas alguns sintomas eles podem oscilar. O que eu tenho acompanhado é que a literatura descreve, inclusive, manifestações motoras e comportamentais que flutuam, oscilam, e algumas que podem diminuir por tempo, podem ser temporárias. E além disso, o desempenho de um paciente pode variar conforme a fadiga, sono, estado, estresse, estado de alerta, medicamentos, terapias como a fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, posicionamento, ansiedade e controle dos sintomas como a rigidez ou as mioclonias. E aí então, uma pequena recuperação do movimento de uma mão é uma notícia positiva do ponto de vista funcional e humano, mas do ponto de vista científico, não significa necessariamente uma regeneração de neurônios ou reversão da doença, porque isso não tem como acontecer, de acordo com o que a gente tem acompanhado. Para demonstrar uma mudança real no curso da doença, seria necessário observar uma melhora ou uma estabilização sustentada durante avaliações neurológicas repetidas que precisariam ser padronizadas.
Agora, segundo especialistas, há uma demora diagnóstica considerável na DCJ. E no caso do Lito, ele estava investigando inicialmente um câncer de próstata. Como um médico consegue isolar e fechar um diagnóstico diferencial de DCJ sem confundir com outras síndromes neurológicas?
Isso é um processo muito complexo, porque quando um paciente ele evidencia uma deterioração neurológica em questão de semanas ou poucos meses, o que o grupo de neurologistas procura inicialmente pode ser buscar doenças que são tratadas, que têm potencial para ser tratadas. Isso aí pode incluir algumas encefalites autoimunes, alguns tipos de neoplasias, infecções, alterações metabólicas ou tóxicas, doenças vasculares. Na suspeita dessa doença, nós podemos juntar algumas peças. A ressonância magnética, principalmente nas sequências de difusão, pode apresentar padrões bem característicos. O eletroencefalograma pode demonstrar algumas alterações. No líquor, o grupo das proteínas 1433 pode indicar lesão neuronal rápida, mas não é específica para os prions. Hoje, um dos exames mais importantes é um que procura a capacidade da proteína priônica anormal de induzir alterações em outras proteínas. Nesse teste, quando ele é positivo no líquor e ele está associado ao quadro clínico, ele fornece uma evidência muito forte para essa doença. O CDC ele inclui esse exame nos critérios diagnósticos atuais e a confirmação absolutamente definitiva pode também depender de análise neuropatológica do tecido cerebral. Então é uma coisa que não é tão simples assim.
E professor Vitor, por que a medicina passou décadas sem conseguir desenvolver um tratamento eficaz para doenças priônicas, né? O que torna os prions mais difíceis de combater do que vírus, bactérias? E o que determina a velocidade do rápido avanço dessa doença?
Isso a gente pode entender porque um prion ele é biologicamente muito diferente de um vírus, de uma bactéria. O prion ele não possui DNA nem RNA próprio. É uma proteína do próprio organismo que assumiu uma conformação, uma estrutura normal e passa a induzir outras proteínas normais a também se dobrarem de maneira inadequada. É como uma reação em cadeia molecular. Isso vai criar um problema de terapia enorme, porque é necessário combater a forma patológica sem prejudicar, de um modo excessivo, a proteína humana que está funcionando adequadamente. E também, além disso, a doença ela está dentro do sistema nervoso central, que tem toda uma barreira hematoencefálica que protege. E quando os sintomas aparecem, já pode existir perda significativa do ponto de vista neurológico. E a velocidade ela varia entre os pacientes. Ela depende da forma da doença, das características do prion, da proteína, também de fatores genéticos, das regiões cerebrais que foram lesionadas, comprometidas, e também da quantidade da distribuição de patologia quando surgem os primeiros sintomas. Então, não existe uma única velocidade para todas as doenças.
Em média, dentro do seu conhecimento, quanto tempo as terapias paliativas, professor, conseguem oferecer qualidade de vida ao paciente após a manifestação dos sintomas motores mais severos?
O que eu destaco que é importante de refletir é de que os cuidados paliativos não podem ser transformados, não podem ser refletidos sobre algo para ser em meses. Eles não são um medicamento que é destinado para prolongar a sobrevida dessa doença. O objetivo é fazer com que o tempo e que o paciente tem seja vivido com o máximo possível de contorno, de conforto, de dignidade, de interação. Aí na forma esporádica, na grande maioria dos casos dessa doença, a literatura ela aponta recentemente uma mediana de sobrevivência que pode ir de 5 a 6 meses a partir do início dos sintomas. Apesar de que existe grande variação e a maioria dos pacientes evolui para óbito dentro de 1 ano. E os cuidados paliativos, eles podem atuar durante praticamente toda a trajetória. Controlar as mioclonias, ansiedade, agitação, alterações de sono, rigidez das secreções, pode prevenir lesões para piorar, que podem piorar a qualidade de vida da pessoa, tentar avaliar a deglutição, risco de aspiração. Portanto, e também tem também aquela questão de preservar a família, apoiar intensamente a família, isso é importante. E nesse sentido, a gente entende que cuidados paliativos não significa desistir, significa continuar tratando aquilo que ainda pode ser tratado.
Professor, o Lito tenta agora uma vaga no estudo PRISM. Num caso de procedimento de testes inéditos como este, explicando assim ao público geral, como funciona o crivo de pacientes? Quem pode se candidatar? Como é que é esse processo todo?
Esse estudo PRISM é particularmente interessante porque ele é um estudo de fase 1, ou seja, é uma das primeiras avaliações dessa estratégia diretamente de seres humanos, que vai focar na segurança. É o que você sabe, principalmente, né? Ele avalia também a eficácia, mas ele vê a segurança também. Esse medicamento, ele é administrado por via intratecal, através da punção lombar. Ele foi desenvolvido para diminuir a produção da proteína prion, a proteína priônica. O registro oficial desse estudo, ele prevê mais ou menos 30 participantes, de acordo com o que eu tenho acompanhado, né? Não é um estudo que eu tive acesso de uma maneira tão clara assim. E aí, os critérios públicos seriam a pessoa ser adulta, ter sintomas da doença, preencher critérios para doença provável, apresentar testes genéticos positivos. E aí também existem outros critérios para ser avaliados na triagem. Portanto, não basta ter apenas a doença e solicitar a participação. O investigador, o pesquisador, ele vai precisar avaliar a segurança, estágio da doença, capacidade funcional. E de acordo com algumas informações públicas que eu tive acesso, esse caso do Lito ele foi encaminhado para avaliação. Mas isso não equivale à confirmação de inclusão no estudo, pelo que eu tenho acompanhado até o momento, tá?
E nesse contexto, essas novas drogas genéticas têm o potencial de regenerar o tecido cerebral já perdido? Ou o objetivo delas é mais congelar, vamos dizer assim, a doença no estágio em que o paciente se encontra?
Pelo que eu tenho acompanhado, eu evitaria chamar esse tipo de composto como algo relacionado à regeneração genética. Por exemplo, pelo que eu acompanhei, não é um composto que está editando o DNA do paciente e não foi desenvolvido também para fabricar novos neurônios. Essa estratégia ela é muito elegante do ponto de vista científico. Ela tem como base causar alterações no RNA mensageiro desse gene, do gene priônico. Isso vai ser importante porque essa proteína normal, ela é justamente o substrato utilizado pelo prion, que não é normal, que acaba causando a doença. Em modelos experimentais, redução disso tudo prolongou a sobrevivência dos animais, inclusive quando o tratamento foi iniciado depois de aparecer os sintomas. Mas isso ainda não demonstra a eficácia em seres humanos. Esse estudo ele foi criado inicialmente para avaliar a segurança, conforme eu disse, tolerabilidade à dose e se realmente consegue reduzir esse prion que funciona de uma maneira inadequada dentro do sistema nervoso do humano. O objetivo ele vai ser realista, é retardar ou também interromper a progressão da doença. Neurônios que já morreram, eles não são simplesmente reconstruídos por essa intervenção. Por isso, se essas terapias funcionarem, provavelmente vai haver uma enorme vantagem em iniciar a intervenção o mais precocemente possível.
E, professor Vitor, a família do Lito negocia aí, né, o uso compassivo de uma nova droga que só foi testada em laboratório em animais como macacos, né, se não me engano. Clinicamente falando, quais são os principais riscos éticos e biológicos de ser o primeiro ser humano do mundo a receber uma substância dessas?
É importante primeiro a gente distinguir algumas situações. O PRIS, por exemplo, ele já entrou formalmente em um estudo em humano, ensaio clínico de fase 1, first in human, desde 2026. Portanto, ele já não é exclusivamente uma terapia pré-clínica. Se estivermos falando de outra substância que a família esteja negociando de maneira confidencial e que ainda nunca tenha sido administrada em ser humano, não existem informações, pelo que eu tive acesso, informações públicas suficientes para discutir riscos específicos daquela molécula. De maneira geral, ser o primeiro humano significa lidar com uma incerteza muito maior. Um medicamento pode funcionar perfeitamente em células, in vitro, camundongos, outros primatas, e apresentar um comportamento inesperado em humanos. Podem surgir neurotoxicidade, resposta inflamatória, imunológica, efeitos fora daqueles efeitos-alvo dos sintomas, concentração inadequada no cérebro, ou algumas reações tóxicas simplesmente não apareceram nos animais. Existe também uma questão ética fundamental. Esperança não pode ser confundida com evidência. O consentimento precisa deixar claro que o tratamento pode funcionar, não funcionar ou até acelerar a complicação. Isso é possível. Nos Estados Unidos, o uso compassivo ele exige, entre os outros pontos, doença grave, ausência de alternativa satisfatória, impossibilidade de acesso adequado para o ensaio clínico e uma avaliação de que o possível benefício justifica o risco. É o que sempre é avaliado. A empresa também ela precisa concordar em fornecer o produto. Isso é importante também.
E para finalizar, professor, se esse medicamento experimental demonstrar segurança e eficácia no lito, quanto tempo pode levar para que esse protocolo vire um tratamento acessível e aprovado para outros pacientes que sofrem de DCJ no mundo?
Mesmo que um primeiro paciente apresentasse uma resposta fascinante, isso não seria suficiente para concluir que o medicamento funciona. Seria um estudo de caso, que tem um nível de evidência muito baixo. No caso, ele pode levantar uma hipótese importantíssima, mas não vai conseguir separar o efeito do medicamento da própria variação da doença, de outros tratamentos também, de perfis individuais. O caminho, normalmente, ele vai exigir ampliar gradualmente o número de pacientes. Estabelecer dose, segurança, demonstrar que existe um efeito consistente sobre os biomarcadores neurofisiológicos e principalmente mostrar um benefício clínico dos sintomas. Em seguida, vem a avaliação de regulação, padronização de fabricação e monitoramento de segurança. Como essa doença é uma doença rara, rapidamente fatal e sem tratamento eficaz até o momento, né, porque a gente tem, eu tenho acompanhado, vão existir alguns mecanismos regulatórios que podem acelerar esse processo. O FDA dos Estados Unidos, ele permite, em algumas situações, aprovação acelerada que tem como base marcadores que sejam razoavelmente capazes de prever o benefício, mas mesmo nesses casos, estudos confirmatórios vão ser necessários. Então, eu consideraria em questão de anos e não meses, com base na minha vivência em pesquisa. Se surgisse um efeito extraordinário, que seria convincente, o desenvolvimento ele poderia ser acelerado, sim. Ainda assim, transforma a melhora de um primeiro paciente em um tratamento seguro, reproduzível e disponível mundialmente, vai ser um caminho científico e regulatório que é considerável. E existe uma mensagem final que eu considero que é importante. Independentemente do que acontecer com uma terapia específica, a mobilização em torno do caso do lito já está colocando as doenças priônicas no centro de uma discussão que envolve diagnóstico precoce e centros especializados. Tem também financiamento científico, que é importante, e acesso de pacientes brasileiros em ensaios internacionais. Isso pode deixar um legado importante para as outras famílias. Portanto, é algo que serve de exemplo importantíssimo para o que nós estamos vivendo com essa doença.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.